Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Archery. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizado pela doutora Ilona Bendefi, Dia a Dia do Bebê Cuidados Desenvolvimento. Orientações e rotina no primeiro ano de vida é um guia de saúde e puericultura dedicado ao período entre o nascimento e o primeiro aniversário. Publicado pela editora Senac São Paulo, o volume reúne a contribuição de especialistas e adota uma estrutura que acompanha as transformações do bebê de modo progressivo, com atenção particular às primeiras semanas e aos marcos que se seguem. Seu propósito não é oferecer uma fórmula rígida para criar filhos, mas contextualizar situações recorrentes: choro, surtos de crescimento, sono, alimentação, exames, doenças comuns, fala, mobilidade e prevenção de acidentes. O escopo também ultrapassa o cuidado estritamente infantil ao incluir a saúde materna e a reorganização da vida familiar do casal, das relações com parentes e da conciliação com trabalho e cuidadores. Assim, a obra se posiciona como referência ampla para consultas durante um ano marcado por rápidas mudanças físicas, comportamentais e domésticas, ajudando responsáveis a distinguir necessidades previsíveis de situações que demandam orientação profissional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, acompanhamento cronológico transforma mudanças rápidas em referências observáveis. O traço organizador mais característico do livro é acompanhar o primeiro ano como uma sequência de fases, em vez de apresentar os cuidados infantis como uma lista atemporal de recomendações. Essa opção é particularmente útil porque, nos primeiros meses, alimentação, sono, choro e interação mudam depressa. Uma orientação pertinente nas primeiras semanas pode deixar de corresponder à rotina de meses posteriores. A obra aborda desde os primeiros 7 dias e avança por semanas e períodos subsequentes, situando temas como surtos de crescimento, momentos de maior choro, desenvolvimento da fala e primeiros passos no tempo aproximado em que tendem a ganhar relevância. O valor desse arranjo está em oferecer parâmetros de observação, não em converter o desenvolvimento em calendário inflexível. Marcos são referências para acompanhar a criança e conversar melhor com profissionais de saúde, mas não substituem a avaliação individual. Ao relacionar comportamentos cotidianos às etapas de maturação, o guia ajuda a reduzir interpretações isoladas, mudanças no apetite ou na irritabilidade, por exemplo. Podem ser compreendidas dentro de uma fase de desenvolvimento antes de serem tratadas como falhas da rotina. Para famílias, isso favorece planejamento realista e ajustes graduais. Para cuidadores, cria uma linguagem prática para registrar dúvidas e perceber tendências sem ignorar que cada bebê tem seu próprio ritmo. Em segundo lugar, choro. Sono e surtos de crescimento são tratados como questões de leitura do bebê. Uma parte central do cotidiano no primeiro ano consiste em interpretar comunicações que ainda não são verbais. O livro inclui o significado do choro, os períodos mais chorosos e os surtos de crescimento, temas que deslocam a atenção de uma busca por soluções únicas para uma leitura mais cuidadosa do contexto. O choro pode estar ligado a fome, sono, desconforto, necessidade de contato ou outros fatores. Portanto, sua utilidade prática depende de observar horários, padrões e sinais associados, em vez de supor uma causa universal. Da mesma maneira, alterações temporárias de demanda por alacimentação, sono ou colo podem acompanhar fases intensas de crescimento e adaptação. A contribuição do guia é dar aos responsáveis um vocabulário para reconhecer que a instabilidade faz parte de muitos momentos do desenvolvimento inicial. Isso não significa normalizar indiscriminadamente todo desconforto, persistência, intensidade incomum ou associação com sinais de doença exigem atenção pediátrica. A rotina, nesse enquadramento, funciona como estrutura flexível. Ela pode organizar cuidados e dividir tarefas entre adultos, mas precisa responder às necessidades concretas do bebê, ao tratar sono, choro e crescimento de forma integrada. A obra evita apresentar o comportamento infantil como simples problema de disciplina e favorece respostas mais proporcionais à idade e à situação. Em terceiro lugar, saúde materno-infantil combina vigilância preventiva, cuidados comuns e primeiros socorros, além de descrever o desenvolvimento. A obra reserva espaço para a saúde do bebê e da mãe, Esse escopo inclui exame, manifestações e doenças comuns, formas de prevenção, ferimentos e primeiros socorros. A reunião desses assuntos em um mesmo guia reconhece que o cuidado no primeiro ano não se limita à alimentação ou à higiene, ele envolve prevenção, acompanhamento clínico e capacidade de agir com prudência quando surge uma intercorrência. A prevenção de acidentes merece destaque, porque ganha importância à medida que o bebê passa a se movimentar e explorar objetos e ambientes. Antecipar riscos domésticos é mais eficaz do que depender apenas de intervenções depois de uma queda, ingestão acidental ou outro incidente. Já a presença de conteúdo sobre primeiros socorros tem uma função de preparação, não de substituição do atendimento médico. Responsáveis precisam saber identificar urgências, manter contatos de apoio acessíveis e seguir recomendações profissionais atualizadas, sobretudo quando há dificuldade respiratória, alteração importante do estado geral, trauma ou outros sinais preocupantes. A inclusão da saúde materna amplia o enfoque preventivo, a recuperação após o parto e o bem-estar de quem cuida influenciam a sustentabilidade da rotina familiar. Em vez de separar mãe e bebê como assuntos independentes, o livro considera que ambos participam de um mesmo sistema de cuidados, com necessidades próprias e interdependentes. Em quarto lugar, alimentação, linguagem e mobilidade aparecem como processos de desenvolvimento, não metas isoladas. O livro reúne mudanças que costumam concentrar expectativas familiares da alimentação no início da vida, emergência da fala e aquisição de movimentos como os primeiros passos. Sua abordagem geral permite entender esses acontecimentos como processos graduais, conectados à maturação do bebê e às oportunidades de interação oferecidas no dia a dia. A alimentação requer atenção às orientações pediátricas e à etapa da criança, especialmente quando a família passa a lidar com novas consistências e hábitos. Não é apenas uma questão de cumprir uma lista de alimentos. A fala também se constrói antes das palavras reconhecíveis, por meio de trocas, sons e contato frequente com adultos. Conversar e responder ao bebê integra cuidado e estímulo sem transformar cada interação em treinamento. Na mobilidade, o aparecimento de novos deslocamentos altera tanto a maneira como a criança explora o ambiente quanto as exigências de segurança da casa. O mérito de colocar esses temas lado a lado é mostrar que desenvolvimento não é uma coleção de conquistas independentes. Uma criança mais móvel demanda prevenção de acidentes diferente. Novas práticas alimentares reorganizam horários e limpeza. Comunicação crescente modifica a forma de responder às suas necessidades. O guia, portanto, é mais útil quando usado para observar progressões e adaptar o ambiente do que para comparar o bebê a padrões rígidos ou apressar marcos. Por último, a obra reconhece que a rotina do bebê reorganiza casal, parentes, trabalho e rede de cuidado. Um diferencial de dia a dia do bebê é não restringir sua análise ao corpo e ao comportamento da criança. A obra inclui temas ligados à intimidade do casal, ao relacionamento com parentes, ao convívio social, ao retorno ao trabalho, às cuidadoras e às escolinhas. Essa amplitude responde a uma realidade prática: os cuidados infantis são realizados dentro de uma rede de relações, horários, recursos e responsabilidades, após o nascimento. Decisões aparentemente simples: quem alimenta, quem acompanha consultas, como receber visitas. Quando retomar atividades profissionais, podem gerar sobrecarga ou conflitos se não forem discutidas. Ao nomear essas questões, o livro trata a organização familiar como parte do cuidado, e não como assunto secundário. O retorno ao trabalho, por exemplo, envolve continuidade dos cuidados, comunicação entre responsáveis e escolha sobre apoio externo. Não se resolve apenas com uma orientação sobre o bebê. Da mesma forma, familiares podem representar suporte importante, mas suas participações precisam ser conciliadas com os critérios definidos pelos pais e com a segurança da criança. A abordagem favorece a divisão consciente de tarefas e a construção de rotinas viáveis, sem pressupor que uma única pessoa deva absorver toda a carga. Para leitores que buscam um manual exclusivamente médico, essa dimensão pode parecer ampliada. Para famílias reais, ela torna o guia mais aderente às decisões que sustentam o bem-estar cotidiano. Em conclusão, dia a dia do bebê é indicado principalmente a mães e pais. familiares e outros cuidadores que desejam uma referência abrangente para o primeiro ano, sobretudo aqueles que preferem consultar orientações conforme surgem mudanças concretas na rotina. Também pode ser útil a quem espera o primeiro filho e quer compreender antecipadamente a variedade de temas que o período envolve, sem reduzir a experiência a sono, alimentação ou marcos motores. Seu benefício prático está em organizar dúvidas recorrentes, choro, crescimento, cuidados iniciais, segurança, doenças comuns e transições familiares, dentro de um horizonte progressivo. Isso pode tornar a observação do bebê mais informada e facilitar conversas com pediatras e outros profissionais. Intelectualmente, o livro reforça que desenvolvimento infantil, saúde materna e organização da família são dimensões conectadas. O que o distingue de guias mais estreitos é a combinação entre acompanhamento do desenvolvimento diário, prevenção e vida relacional. Ele não se apresenta apenas como manual de técnicas de cuidado, nem apenas como cronologia de marcos inclui a adaptação do casal, o papel dos parentes e os desafios de trabalho e apoio externo. Por tratar de saúde, primeiros socorros e doenças comuns, deve complementar e jamais substituir o segmento pediátrico individual. Nessa posição, destaca-se como obra de consulta ampla, especialmente valiosa para quem busca contexto e critérios de observação ao longo de um ano de transformações intensas. Se você quiser apoiar Ilona Bendef, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!